toca o terror.
Olá, ouvintes! Este aqui é mais um programa Toca o Terror na Rádio Frei Caneca FM. Toda semana estamos aqui para dar dicas de filmes e comentar sobre produções do universo do terror, seja ele no cinema ou em séries, enfim, coisas que são produzidas por aí e que vocês podem assistir ou na internet ou nas salas de exibição comuns, estreias e clássicos em geral. Meu nome é Jarmerson de Lima, estamos começando mais um programa que tem a participação dos nossos membros fixos da equipe, como, por exemplo,
Geraldo Fraga,
Oswaldo Neto.
E, mais uma vez, a participação especial do escritor convidado. Por favor, se apresente.
Agradecendo mais uma vez aqui, né, o convite do pessoal do Toca Terror e a audiência aqui da Frei Caneca, né? Frederico Toscano, escritor, né, de terror e fã de cinema de terror e literatura de terror.
Eu achei que era fã da gente.
Vocês é o que tem, né? Não, fã também do Toca Terror, do Festival Medonho, né? Que eu já fui, e também da Rádio Frei Caneca.
Muito bem. Bom, nesse programa a gente vai abordar os lançamentos, as estreias de vários diretores aí. Então, você fica pensando, como assim e tal? Porque muitos dos diretores pelos quais a gente conhece hoje em dia, que não necessariamente são conhecidos pelo universo do horror, começaram sua carreira no cinema com filmes de terror. Então você pensa, não, Spielberg, pô, faz tantos filmes legais, aventuras, grandiosas, família, mas já
Indiana
começou.
Jones.
Indiana Jones é uma coisa mais velha, pra geração da gente, rapaz. A galera tem que lembrar agora dos mais recentes, já, Lincoln, os filmes mais...
Lincoln é que ninguém se lembra.
Vai falar isso pra André Pinto, que deve estar nos ouvindo agora. Mas, por exemplo, outros cineastas hoje em dia, que a galera lembra só de, pô, Peter Jackson como o Hobbit, ai, nossa, que aventura e tal, mas ele começou a carreira lá com um trechão, viu? Do jeito que Cronenberg hoje em dia faz vários filmes numa linha mais psicológica, drama, assim, também começou pegando pesado. E outros mais que são do nosso universo, assim, mais conhecido. Nesse programa a gente vai falar de Peter Jackson, Sam Raimi, Coppola, David Lynch, Wes Craven e outros nomes saudosos aí. O primeiro aqui da lista é justamente Peter Jackson, que nos anos 2000... começo dos anos 2000, final dos anos 90, foi catapultado ao primeiro panteão de Hollywood por ter dirigido a trilogia de Senhor dos Anéis. E 10 anos depois, a trilogia do Hobbit. E feito outras produções também de orçamentos milionários, como King Kong e tantas outras obras, assim. Mas ele começou com uma produção digna de cineastas independentes que começaram a carreira gravando em vídeo. Quase isso, né, Oswaldo?
O caso Bad Taste não foi gravado em vídeo, né?
O filme já 16mm, né?
Exatamente. É um filme bem amalucado, assim, bem comédia. Basicamente uma comédia escatológica, assim, de terror, sobre uma invasão alienígena bem destrumenada, assim. É um filme divertidíssimo. Ele tem um próprio Peter Jackson também fazendo vários papéis no filme. É aquela coisa. Foi um filme realmente feito, assim, ao longo de anos, né? Um filme feito, assim, ao longo de anos, assim. A grana chegava, ele ia um final de semana fazer um pedaço do filme, acabava o dinheiro. No outro final de semana, tá, quando eles conseguiam, faziam as filmagens de novo. Então, se você reparar, você pode ver até alguns atores que envelheceram
ao longo do filme. Não, ele começa interpretando um personagem, depois interpreta o pai.
Não, a gente fala dessa coisa.
É feito na guerra, assim, é o típico exemplo, assim, de cinema de guerrinha. Assim,
a gente fala
do
de filme que parece vídeo, na verdade, porque tem toda a estética, o corte, o enquadramento, o jeitão amalucado de você gravar, como era também várias produções da época. A diferença só é o suporte. Ao invés de ser em vídeo, VHS mesmo e tal, ele gravou em 16mm, o que dá um charme melhor.
Mas é um
assim,
trechão,
né?
Bem realizado. Eu não acho a edição... Tomás, nesse sentido é um filme que você nota, assim, um cara que que pega o cinema, né? Um cara que sacou a narrativa, né?
Você nota
que o filme não é feito por qualquer um, né? Não é um cara que tá só brincando de fazer cinema, né?
É, o caso de Bethesda, que ganhou o nome aqui de Náusea Total.
Trash Náusea Total. Trash Náusea Total no VHS.
Ainda tem isso, né? Tem o nome e ainda o subtítulo.
A tradução assim, não ajuda, né?
Que foi exibido bastante no próprio Cine Trash.
Não, no caso, ele não foi exibido. Ele foi o cara do Fome Animal, né? Teve a fama com Fome Animal, né? Inclusive no VHS.
O Fome Animal veio depois, né?
Aí no Brasil esse filme foi lançado depois do Fome Animal. Por conta já disso, por conta do sucesso do Fome Animal.
Aí aquela
e
coisa.
E o Peter Fibos, que ficou inédito aqui no Brasil, né?
O Fome Animal assisti, agora ele é bem terrível, né?
Exato.
Não, não se leva a sério.
E é aquilo, do mesmo diretor de Fome Animal, veja aí o primeiro filme dele. É. Em que o próprio Peter Jackson aparece também em algumas cenas. É. Então...
E ele depois fez um filme que é muito bom com a Kate Winslet, né? Que foi o filme que fez ele.
Alma
chegar
gêmeas,
mais Hollywood, fiz até Almas Gêmeas.
Exatamente. Porque é uma história real. Isso. Passou na Nova Zelândia, né? São duas meninas que se conhecem e elas começam uma amizade muito louca, acho que é do começo do século XX, uma coisa assim. E elas se juntam pra matar a mãe de uma delas, né? E o filme é muito bom e eu lembro que a história é real. E no final do filme ele diz que, assim, como elas eram menor de idade e foi uma coisa muito chocante, as autoridades, a justiça não sabia como lidar com elas. Não tinha como mandar prender. Eram meninas na Nova Zelândia do começo do século XX que tinham matado a mãe de uma delas. Então elas foram condenadas a acabar a amizade, a nunca mais se encontrar em vida, porque aparentemente elas funcionavam bem, né? Individualmente elas eram pessoas normais, mas quando se juntavam elas enlouqueciam. E é uma história real.
Pois é.
E aí ele fez aquele em Hollywood Os Espíritos com Michael J. Fox e tudo mais.
É um caso de um diretor que deu certo, né? Saiu da Nova Zelândia, já sou.
Mas muito certo,
Hollywood.
Né?
Mas Os Espíritos se passam na Nova Zelândia também, né? Ou não? Eu acho que foi mais lá.
Acho que não, tá sim, também.
Acho mas que aí já tinha recursos e um orçamento
já é uma produção
assim,
da Universal, né? Também, né?
Acho que é Mary McDowell também, né? A atriz, o par romântico de Michael J. Fox, não lembro agora.
Jeffrey Combs faz
personagem muito doido. Massa,
o personagem que é o que ele faz melhor, né?
Outro contemporâneo aí de Peter Jackson também que teve uma carreira similar foi Sam Raimi, que todo mundo viu no começo dos anos 2000 todos os filmes lá do Homem-Aranha, dessa primeira trilogia, a melhor que teve, uma representação da Marvel, né, para o Homem-Aranha. Mas que bem antes disso, né, Sam Raimi tinha feito, no começo dos anos 80, uma produção entre amigos chamado Evil Dead. Ou A Morte do Demônio.
Evil Dead nasceu, né, de um curta que eles fizeram de meia hora chamado If in the Woods, né? Tem no YouTube, você pode ver. A cópia que sobreviveu hoje tá péssima. De
qualidade. Em Super 8, é? Ou foi em vídeo?
Não, foi em...
Mas já com o Bruce Campbell?
Já com o Bruce Campbell. E uma turminha
que. Eles são amigos mesmo, né?
São amigos mesmo.
Brothers, né?
Brothers.
Tanto é que, hoje em dia, série que acabou, né? O Ash vs. Evil Dead e Sam Raimi ajudou a produzir também.
Tanto é
e o irmão dele também, né? Teddy Raimi, né?
Sim, sim. Tanto é que o Teddy Raimi tá nessa desde sempre também. Mas, assim, tanto é a questão da amizade com o Bruce Campbell... Ele tem ponta nos três Homem-Aranha dele. Ele tem ponta.
Sim. Eu acho que eu nunca vi o pessoal tirar tanto leite de uma vaca só como é o Evil Dead, porque assim, foi série, foi... Quer dizer, primeiro teve o curta, depois o filme, depois teve meio que um remake do primeiro filme, né?
Exato. Depois teve um outro filme.
É uma coisa
filme.
Meio complexa pra mim. Que, né? Aí depois teve um remake, que é um remake bom, que é uma menina no lugar da... Que seria Bruce Campbell, que eu gosto daquele filme. Aquele
sim,
filme.
No caso, o recente.
Daquela Diablo Cody, né? Que fez o roteiro, se não me engano.
Foi.
Sabe o cara dela, não.
O roteiro foi, ela adaptou umas coisinhas, enfim, esse remake do Evil Dead.
Do Fede Álvares, né?
Foi, exatamente. Foi até interessante, assim.
É bom, eu gosto.
Na época que a gente assistiu, teve aquele ranço, tipo, pô, remake e tal, Evil Dead, como é que você vai mexer nisso aí? Mas funcionou bem, pelo modelar e muito sangue e efeitos práticos, sem ser tanta coisa digital e CGI, né?
Sim.
E mas hoje em dia
é desnecessário.
É. E hoje em dia ainda teve a série também do Ash vs Evil Dead também, como produto extraído também dessa mesma pedra, né?
E também
que tá 40 anos, né, tirando leite dessa vaca aí. É impressionante.
Pois é, o curta foi de 79, já tem 40 anos nesse ano aqui, 2019. E Sondheim, quando fez aí finalmente o filme mesmo, valendo a morte do demônio, fez ainda com as coisas na raça, um orçamento pequeno, mas com uma história bem bacana e...
E terror mesmo, porque depois fica uma coisa meio comédia também. Vai descambando pra comédia cada vez mais.
E aquela coisa que você assiste...
Tem muita criatividade, é um filme que você fica abismado.
A câmera subjetiva,
né? Exato.
Que aquilo ali, né? Da visão do...
Do espírito, né?
É, a visão. A pessoa.
E mesmo nas produções mais recentes, Sondheim ainda bota esses joguinhos de câmera, assim, essa coisa de a câmera vai acompanhando assim, perseguindo o personagem, vai tendo uns cortes, umas edições, umas brincadeirinhas assim.
E uns closes que ele gosta de fazer no rosto da pessoa, que é bem
bota
Evil Dead mesmo.
Umas cenas meio pastelão dele, né? Também.
É estilo mesmo.
É estilo mesmo.
Ele bota umas cenas meio pastelão no meio do filme, das cenas, sem que necessariamente isso vire uma avacalhação. Tipo, claro, é engraçado e tal, mas é um alívio cômico de 2 segundos, porque o resto que vem depois não é nada engraçado. Como aconteceu até mesmo em sua produção mais recente de terror, que foi o Drag Me to Hell, Arraste-me pro Inferno, que tem várias dessas cenas, assim. Você pensa que o personagem vai se livrar, de repente acontece uma coisa que aparentemente é engraçada, escorrega, cai, mas ao mesmo tempo tem coisa muito pior rolando. Aí cai barata, cai lama, cai não sei o quê. É aquela podreira toda, assim. Mas
É muito legal.
O caso de Evil Dead, a morte do demônio, que depois virou Uma Noite Alucinante, pra Fred entender melhor e muita gente também entender, é basicamente o mesmo filme, só com um orçamento maior.
É a mesma história, então.
É. A diferença toda é que ele foi refilmado com...
O 2 também acho que puxa mais pro humor, né?
Total.
Tem muito humor no 2.
No Evil Dead mesmo, ele já tem a coisa de perder a mão e ter a serra elétrica.
Não, na verdade,
a motosserra. Não tinha isso, né? Não. Pois é, assim, são filmes diferentes, na verdade, assim, né? Quer dizer...
É diferente, só que iguais.
Porque no caso do Evil Dead 2, né? Vamos assim citar... Quem não viu, por favor, spoiler, né? Ele chega na cabana com a namorada somente com a namorada, né? Aí, no caso lá, tem tudo o que acontece lá, a namorada morre, e ele fica sozinho lá na cabana até a chegada de outros personagens, que não são amigos dele, que conhece ele lá na cabana.
Sendo que no primeiro já
é toda uma turminha. De amigos, já é uma turminha que tá vindo.
É uma turminha que chegou lá naquela cabana e alguém inadvertidamente leu o Necronômico e
lascou
tudo. E a moça
tem um parente, né, que estudou o Necronômico, né? E aí tem aquele negócio da gravação e tudo mais.
E ainda assim funciona, porque você vai vendo que aquela maldição que se abate nessa cabana depois foi imitada à exaustão. Porque... pegou também um tema que não é só um fantasma clássico, não é só bruxaria, não é só vampiro, não, tem um pouco de tudo aquilo ali, mas você não tem um personagem maligno encarnado assim.
Aí passa o terceiro filme,
não tem um vilão,
o terceiro filme que é basicamente um filme de aventura com muito humor, né?
O filme
é o que é medieval aqui?
É.
Evil Dead, ele criou um subgênero, né, que é o filme terror de cabana,
que é o Cabin Fever, né? Que é a pessoa que tá na cabana isolada e começa a ficar maluco, né?
É, por aí. Mas bem, daqui a pouco a gente volta a falar de outros filmes de diretores famosos que iniciaram sua carreira também nesse universo do horror. Estamos chegando aqui ao primeiro intervalo do programa Toca o Terror de hoje.
Toca o Terror.
E já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Frei Caneca FM 101.5. Neste programa falando de filmes de estreia de diretores famosos. Alguns são diretamente ligados ao gênero e outros nem tanto. Fizeram tipo um filme ou outro de horror e ninguém nunca mais quis saber, né? No caso desse que a gente vai falar agora, que todo mundo conhece por ter feito Poderoso Chefão, fez Apocalipse Now... Coppola, Francis Ford Coppola, que teve vários filmes de grande produção aí no currículo, começou com filmes bem modestos que eram ligados ao horror. Um deles, que é uma produção bem controversa aí, que teve vários diretores, foi meio bagunçado isso aí, né, Oswaldo?
É, no caso do Terror, que é um filme que também saiu aqui no Brasil como Sombras do Terror e também Terror no Castelo. É um filme aí que teve uma produção um tanto, vamos assim dizer, conturbada, porque, vamos aqui, Coppola era ligado no começo da carreira dele com Roger Corman, que também descobriu diversos outros talentos, né? Inclusive Jack Nicholson, que está em The Terror. E Coppola fazia de tudo, assim, especialmente lidava com montagem. Né? Coppola foi uma das pessoas que ajudou Corman, quando Corman conseguiu alguns filmes de ficção da União Soviética, para americanizar esses filmes, né? E ele aproveitava basicamente as cenas de efeito dos filmes soviéticos e fazia algumas cenas adicionais, né? Inclusive, tem um filme também que é Viagem ao Planeta Pré-Histórico. E tem diversos desses filmes, como eu falei, são tudo cenas reaproveitadas de outros filmes. Uhum. E tem, por exemplo, um ator chama assim, chama o Basil Rathbone para fazer um papelzinho assim um dia. O cientista que tá lidando assim com a missão. Coisa, e se fazia tipo um, dois dias no set de filmagem com o Basil Rathbone e pronto.
Uhum.
E aí ele foi promovido, né, a diretor, né? No caso também com The Terror, onde o Corman aproveitou, ele aproveitou dias vagos, que ele tinha acabado o Corvo antes do cronograma. Aí, caramba, a gente tem cenário aqui. Eu tô com o Boris Karloff ainda aqui. Né? Tem Jack Nicholson, que é da turma.
Tá sobrando um restinho de almoço aí.
Tem ainda filme pra queimar. Vamos fazer outro filme. Pronto.
Qual a história? Qual o roteiro?
Aí nisso... Fizeram o filme. Aí, o que aconteceu? Coppola dirigiu um pedaço do filme. Corman dirigiu outro, né? Monty Hellman, que também era da turma, também dirigiu um pedaço do filme. Aí, o que aconteceu? Jack Nicholson chegou e disse, porra, todo mundo tá dirigindo esse filme, eu posso também dirigir alguma coisa? Pô, Jack Nicholson também dirigiu parte do filme. Né? Mas é um filme que fala sobre um soldado, né, que tá voltando ainda das guerras napoleônicas, né, tudo mais, que ele vai num castelo depois de ter visto uma garota misteriosa na praia, né? E ele acaba se deparando com esse castelo, onde lá reside o personagem de Boris Karloff, né? E o mordomo, um tanto suspeito, né? Interpretado pelo grande Dick Miller. Né? E nisso aí a trama vai se desenrolando, assim. É um filme que eu gosto bastante. É um filme que a história realmente é um tanto confusa, mas também acho que também reflexo por conta dessa produção tanto improvisada. Mas...
Feito às pressas.
Exato. É um filme que tem muitos bons momentos. É um filme que eu recomendo para qualquer pessoa que seja interessada nesse terror dos anos 60. É um filme que também se conta facilmente no YouTube, né? Com legendas aí e tudo mais.
E também, assim, depois dessa barca furada, essa coisa bizarra, essa produção caótica, admira muito ainda a Coppola ter continuado no cinema e ter feito outro filme depois, né? Sabendo um filme só dele, né? Que foi o Dementia 13.
Foi uma estreia, né? Novamente, assim, com orçamento bem baixo. O filme foi produzido também na Inglaterra, né? Tem o William Campbell, tem o Patrick McGee no elenco. É uma história aí de suspense, né? Bem influenciada por Psicose, né? Pelo sucesso aí de Psicose, né? Um filme barato, feito com pouco custo. Preto e branco, né? Um elenco reduzido e os assassinatos acontecendo basicamente no mesmo ambiente, né? Inclusive também a gente passou o Demência 13, passamos no Medonho.
Sim.
Uma cópia maravilhosa.
E eles tiveram carreiras semelhantes, né? Inclusive hoje eles fazem filme bem diferente, né? A gente falou de Sam Raimi já, né? E falou também de Peter Jackson. Eles tiveram... Mas outro cujo primeiro filme foi de terror foi o Zack Snyder, né? E
é verdade.
Que começou com um filme de terror, que é uma refilmagem, né? Que é Madrugada dos Mortos. E que é possivelmente o melhor filme que Zack Snyder fez, né? Esse remake. Ele e 300 de Esparta, né? Os outros depois, sinceramente, é difícil você achar... O Watchmen ainda vai, mas o resto... E ele começa com um filme de terror, né? Zack Snyder, hoje, independente do que você sente...
Um terror e remake,
dele,
né?
Em relação ao que você... Independente do que você acha dos filmes dele, eu mesmo não gosto da maioria, mas ele foi o grande nome de trazer os filmes da DC Comics, né? As propriedades de... principalmente Super-Homem e Batman, né? Para o cinema, né? De criar esse universo de super-heróis da DC, que é bem imperfeito, ainda mais quando você se comparar a Marvel, mas ele é meio que responsável por isso aí. E ele começou com um remake que é o Madrugada dos Mortos, que acho que é de 2004, eu acho. E que é um filme bom. Ele
introduz e nesse mesmo filme, ele já mostra muita coisa da marca dele, que é essas cenas, assim, uma edição tanto ágil, às vezes intercala com uma câmera lenta, vai...
Mas tem pouco, assim, tem muito menos cacoete do que nos filmes posteriores. Ele tá muito melhor na estreia do que no... Não. Tal, assim, ele pegou aquela coisa que Danny Boyle fez também na época, bem perto, né?
Com Extermínio.
Extermínio, né? Que, tudo bem, Danny Boyle não são zumbis, não são cadáveres, estão vivos, por isso que eles correm. Né? Então tem uma explicação muito melhor pra eles, são pessoas raivosas. E Madrugada dos Mortos, ele introduziu o zumbi que corre. O zumbi pentatleta.
Que escala a parede.
Esse fato de bate de
todo mundo.
Mas os italianos fizeram isso antes.
De Snyder ser frenético, eu acho que ele olhou assim, pô, eu gosto muito desse filme de Romero, mas eu acho muito lento. Vou dar uma aceleradazinha aqui.
O que é engraçado, porque ele fez a carreira dele em câmera lenta. É irônico, né?
E assim, mas... Tudo isso, essa conversa aqui que a gente tá tendo aqui é pra mostrar pra vocês, esse público, que o terror é uma porta de entrada. Né?
É um laboratório pra...
Dentro do mercado, assim, cinematográfico, né? Inclusive em termos de indústria, assim, falando, já que tá falando de Madrugada dos Mortos com o Zack Snyder, né? É justamente isso. É uma maneira de se ingressar no mercado. Você fazendo algo com um orçamento mais reduzido, com... Um elenco mais enxuto e tudo mais, também é uma amostra de que você pode mostrar para os estúdios assim, do que você é capaz de fazer.
É exatamente isso, é um laboratório perfeito para você testar sua técnica, ver como é que você se vira aí nos 30 contando uma história boa com pouco recurso, porque a maioria desses filmes que a gente citou agora, dos filmes de estreia desses diretores, tiveram um orçamento bem reduzido ou, enfim, foram feitos na raça mesmo. Então, muitas das coisas assim que você vê, eita, pô, funciona. E o cara não é, tipo, ninguém, entre aspas, assim, tá começando. E ele se virou e conseguiu fazer uma coisa que chamou a atenção. É. Como, por exemplo, hoje em dia, né, todo mundo conhece, mundialmente famoso por ET e tantas outras produções gigantescas, como Jogador Número 1 também, filme mais recente. Mas Spielberg começou lá atrás, nos anos 70, junto com uma galera, com um telefilme chamado Encurralado, ou simplesmente Duel.
Tem um filme que fez tanto sucesso que chegou a também ser exibido em cinemas.
Uhum.
Ele fizeram um remake, eu acho, não foi desse filme, não? Tem remake?
É porque tem alguns filmes com o mesmo nome.
Exato. Não, tem filmes com a mesma temática, né? De caminhoneiros,
Foi aquela coisa, ficou marcante não só pela história entre si, que na verdade você se resume, poderia ser muito bem um curta. Porque qual é a história?
Não, o filme também é curto, né? O filme acho que não chega nem 1h20.
Uma hora e pouca, assim, mas também.
Não
tem...
força demais a barra, não.
Mas também ele tem duas versões, assim. Uma versão pra família e outra versão mais curta, assim, mais direta. E o filme em si é uma história bastante simples de ser contada, porque é um cara que tá lá na estrada dirigindo o seu carro e de repente tem um caminhoneiro ameaçando ultrapassar ele e. Ao mesmo tempo ele fica aquela coisa de tá, ultrapassa, ultrapassa. E cadê a graça? É tipo o motorista do caminhão ameaçando, mas não quer ultrapassar, quer, digamos, passar por cima dele. Até que ele nota que ele tá sendo perseguido E pô, um vira...
maníaco. Um maníaco sob rodas, né?
Vira essa perseguição no meio
é
da...
original, né? Tipo um psicopata.
Na estrada, durante...
Já arma o caminhão, não é uma faca, um machado.
E com, e com ainda uma boa característica, que você nunca vê a cara do caminhoneiro. Você é não
um,
sabe quem é.
É um baita exercício de tensão, né? De construção de medo, né?
É, é que é característica também do Spielberg, né? É. De fazer muito com pouco, que foi o que ele fez com o Tubarão, né? Não tinha grana, não dava pra mostrar Tubarão muitas vezes, então vamos criar o suspense fazendo o ponto de vista do Tubarão, usando música, né? A câmera submersa. E uma coisa legal do Spielberg é que ele fez o terror, começou com o terror, e voltou ao terror. E mais de uma situação, né? Poltergeist também, que é, assim, assim como o Sam Raimi voltou ao terror, né? Com Drag Me to Hell, assim como... Peter Jackson voltou ao terror também, né? Ao longo da carreira dele. Assim, eu acho bacana quando o diretor ele reconhece que o que é que o terror fez pela carreira dele. Né? E gosta do estilo e volta pra ele também.
É, e no caso de Encurralado, o interessante também é como exercício de edição, porque a maioria das cenas é simplesmente uma tomada externa de acompanhar o carro sendo perseguido pelo caminhão, ou tomadas internas do próprio motorista lá.
Daniel Weaver.
Tenso, olhando para o retrovisor, olhando para a estrada, vários takes do próprio carro entre si, mostra o velocímetro, mostra a marcha, mostra, eita, o motor pifando, eita, acontecendo não sei o quê. E isso em 1h20, você prender a atenção de um espectador simplesmente com cenas básicas como essa, não é fácil. E foi um baita exercício aí que fez com que Spielberg fosse alçado aí também a esse grande diretor que é. Também por conta de todas essas coisas. Você vê um filme como Jogador Número 1, que tem cenas lá que, enfim,
que é
uma
muito
grande...
fraco, eu não gostei.
É, mas tem uma grande homenagem lá a O Iluminado, que não é todo mundo que consegue fazer algo desse tipo, né? É quem pelo menos tem um domínio da prática, do horror, sabe como funcionam as coisas. E pelo menos nisso aí, Spielberg tem todos os méritos aí.
O Spielberg também, né, um pouco antes, ele dirigiu uma das histórias do piloto de Galeria do Terror. É, foi a outra série que Rod Serling, de Além da Imaginação, né, fez posterior. Também é uma história que, inclusive, é protagonizada pela diva, né, a grande musa Joan Crawford. Né, ela está também espetacular na história. E também tem um outro telefilme que ele fez depois de Encurralado.
Qual, qual é esse que você falou agora? Qual é
Galeria do Terror.
Não, mas qual é a história?
Que é uma história de uma moça que é rica e um saco de mulher que é cega, tem um problema nos olhos. E ela quer consertar a visão, né?
Ah, e sem falar também que Spielberg ajudou também na produção do...
O Something Evil, que é outro telefilme que ele fez posterior a Encurralado antes de Tubarão.
Ah, e ele também ajudou na produção do longa de Além da Imaginação também. Né?
Aquela série de TV que ele criou, Amazing Stories,
também.
Chegou a ter alguma coisa de terror nas historinhas lá?
Tem.
Que era basicamente um Além da Imaginação...
Mais light, né? Exato. É. Tem Bob Zemeckis. É,
nessa David coisa do mais light, também lembrei que nessas duas versões aí de Encurralado, tem uma versão que é desnecessária porque mostra como se fosse um motorista tendo uma família e ele ligando pra família, dizendo, ó, tudo bem e tal. É coisa bem, tipo, você não precisa saber desse detalhe. Ele cria isso daí pra mostrar, pelo menos, você tem empatia com o personagem motorista, com essa ligação da família, coisa que vai se repetindo depois de ter criança
típica,
envolvida na história,
coisa,
né?
Coisa de filme comercial, né?
Coisa que, se você quiser pra um determinado público, bota essa cena. Se você não quiser, corta, que não vai fazer diferença alguma. E realmente não faz. Mas bem, estamos chegando aqui a mais um intervalo no programa Toque Terror. E daqui a pouco a gente volta a comentar de mais filmes de vários diretores por aqui.
Toca o terror.
Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Freicaneca FM. Hoje falando de filmes de estreia de vários diretores conhecidos. E muitos dos quais, às vezes, a pessoa não associa uma coisa a outra porque se tornaram tão grandiosos, tão mais famosos do que as suas obras iniciais. Como, por exemplo, Guilherme Del Toro, ganhador do Oscar do ano passado, né? Com A Forma na Água, que é um filme de monstros, que é um filme romântico também, mas tem suas ligações e homenagens aos clássicos do horror e principalmente, claro, ao Monstro da Lagoa Negra. É inevitável você assistir o filme e não saber que tem essa referência aí. Mas Guilherme Del Toro começou bem, de maneira modesta, com um filme que ainda não é tão conhecido, chamado Cronos.
Esse filme Del Toro fez ainda no México. Se você assistir, você vai ver. Você vai se lembrar dos filmes brasileiros, porque aparece 1 milhão de patrocinadores nos créditos iniciais lá.
10 minutos só de crédito inicial, deitado no filme.
E ele já começa a carreira dele de cineasta com uma parceria com o Ron Pelman.
Uhum. E... é tipo, é o Bruce Campbell de Del Toro, né? É o brother que acompanha ali tudo que é produção, né?
Hellboy.
É. Aí o Ron Pelman tá em todas, né?
Pacific Rim, Hellboy.
E aí, esse filme fala da busca por um artefato. Não sei se Cronos é o nome do artefato.
Não lembro.
Mas é um artefato que ele dá vida eterna a quem possui, porém precisa ter sangue, né? Como se o mecanismo, o combustível fosse sangue.
Uhum.
E esse, não lembro como, mas esse mecanismo vai cair nas mãos de um senhor que tem uma netinha lá. Eu acho que o cara trabalha com antiguidades. E nisso o vilão do filme, que não é o Rompelma, é o capanga dele. Uhum. O vilão do filme, que tá doente e precisa desse artefato pra continuar vivendo, vai atrás do velho pra tentar roubar. Só que o velho, ele já tá usando esse artefato, meio que começa usando sem querer, e acaba ficando meio que refém do artefato. Ele começa a ter que alimentar com sangue esse artefato. Ele é meio que um filme de vampiro, né? Só um vampiro pouco convencional. Na verdade, não é o vampiro que a gente conhece, a criatura da noite, lá com presas e... mas é um cara que se torna um caçador atrás de sangue.
E não foi o único filme de terror dele, da vida dele, né? Ele lançou depois também aquele Espinho do Diabo, né? Que se passa na Espanha, né?
Espanha, na Guerra Civil.
Na Guerra Civil, né? Assim como também, não chega a ser terror, mas tem elementos fortíssimos do terror, né? Que é o Labirinto do Fauno, né? Que...
antes disso já teve o Mimic, como é o nome aqui no Brasil?
Mutação.
Que é o da barata.
Esse é muito bom, velho.
Mas também, assim, o Del Toro, no caso, é um daqueles cineastas que volta e meia faz coisa para terror. E volta e meia, mesmo quando não faz, como no caso de Hellboy, tem uma coisa de quadrinhos de adaptação, mas que tem uma coisa obscura, assim, também. Não é um herói convencional. Sim. Você vê que não é uma história simplesmente, é um quadrinho normal.
Del Toro, ele não só ele é muito fã de terror, ele é muito fã de monstro.
Uhum.
Né? Ele já coloca na categoria à parte. Ele gosta muito de monstro, de criatura. Isso é bem evidente na obra dele. E ele é um cara que ele é entendido de terror. Ele é um cara que ele estuda a obra de Lovecraft. E a influência de Lovecraft no trabalho dele de cineasta é evidente. Você assistir Hellboy, né, os dois Hellboys dele, o que você tem ali é Lovecraft, são as criaturas, os deuses malignos, cósmicos, anciões de Lovecraft, esperando para poder invadir nossa dimensão. E às vezes consegue, né? São aquelas criaturas gigantescas, tentaculares, que atacam o Hellboy, né? Claro que Hellboy não é um filme de terror, é uma adaptação de quadrinhos, de super-herói.
Não, no Pacific Rim, que já é uma coisa mais própria dele, né? Também usa bastante isso daí.
Monstros, né?
É.
Que é o que ele gosta mesmo, é monstro. A Forma da Água, monstro.
Pois é.
Né?
E por aí vai. E Del Toro justamente um desses que investiu nesse filão aí e conseguiu também. Coisa bacana. Outro cineasta também que as pessoas não conhecem muito como cineasta de horror, mas que teve sua estreia também no horror, foi incrivelmente Oliver Stone. Fez tantos filmes políticos, coisas de guerra, documentários, mas teve essa estreia por aí. Viu esse filme de estreia, João, de Oliver Stone?
É um filme chamado Caesar. É um filme bem É um filme dessa da leva de terror canadense, né? Vamos falar um pouquinho mais na frente de David Cronenberg, né? Obviamente. É um filme...
74.
Exatamente. É um filme bem esquisitão, que tem como personagens principais, né? A Martin Beswick, o Hervé Villechaize, que fez Jainha da Fantasia, né? O anão Tatu, né?
Olha só onde foi parar.
E Jonathan Freed, que já tinha feito sucesso com o Dark Shadows. Uhum. Né? Tanto os filmes como a série de televisão. Basicamente, isso é um filme onde tem um escritor, né, interpretado pelo Jonathan Freed, né, que vê o seu pesadelo recorrente voltar, né, virar realidade.
Uhum.
Assim que seus amigos, né, passam a ser mortos por esses amigos de família, possam ser assassinados e caçados por esses três vilões, né? Um anão chamado Spider, o Hervé, a rainha do mal, Martin Beswick, e um gigante com uma cicatriz, né, no rosto, chamado Jekyll, interpretado por Henry Jude Baker. É um filme bem porra louca, assim. É um filme que o Bob Stone diz assim que não deu muito certo pra ele, mas é um filme que tem o pop charme e
dentro aí
dessa ótica desse terror feito no Canadá, né?
Fala que não deu muito certo, mas o filme seguinte que ele dirigiu foi A Mão. E vai dizer que esse deu certo.
A Mão com
Michael Caine?
Eu lembro desse filme. Ele é um acidente de trânsito, né? Que ele
perde a mão
e o cara é desenhista, né?
Exato.
E aí, a mão sai matando a galera, né?
Aí joga uma mão pra ele colocar no lugar, né? Nossa.
E o Stone, né, ele fez carreira muito como roteirista, né? Antes dele. Enquanto ele não conseguia fazer filmes como diretor, né? Novamente aí o terror entrando aí como... servindo como porta de entrada aí, né? Para o mercado, né?
Cara, falando de terror...
Ele fez os roteiros de... Scarface, por exemplo, né? Scarface do Brian De Palma, o roteiro dele.
Falando de terror como porta de entrada, acabei de ver aqui uma lista que o Fred mostrou, que James Gunn, diretor de Guardião da Galáxia, sim, 1 e 2, foi o roteirista de Tromeu e Julieta.
Um
pra você
clássico
ver, né?
Da produtora Troma.
Tromeu e Julieta. Quer dar a sinopse, Geraldo, desse filme aí?
Não.
Pena que não dá pra mostrar foto, né? Porque deve ser bem interessante.
Mas no YouTube a Troma tem um canal lá.
Deles, né?
Que tem todos os filmes lá. Então você procura lá e você vai encontrar. E nessa historinha também, te lembrando de alguns diretores, a gente tá falando do Canadá, claro, Cronenberg teve sua grande estreia bem antes de fazer produções gigantescas, enfim, ficou muito conhecido a partir dos anos 80, quando Cronenberg fazia quase um filme por ano, né? Então, antes disso, a estreia dele lá no Canadá foi ainda meio modesta com Shivers, ou também conhecido como They Came From Within. No caso, Shivers foi lançado no Brasil com o nome de Calafrios. E que, enfim, mostra aí
um filme todo ambientado dentro de um conjunto de apartamentos,
né? Condomínio, um resort, e essa coisinha aí de galera que acha que tudo se resume aí a um condomínio fechado e a maravilha, estilo de luxo e riqueza, é ótimo.
Só passa que... no Brasil, né? Da atualidade, né?
Mas não, no Canadá.
Poderia ser, né?
No Canadá, nos anos 70, acho que um dia a gente vai chegar lá.
Ou não, né?
Né?
Mas é interessante, ainda, assim, essa coisa...
Ainda tem menos terror do que no condomínio do Bolsonaro.
lá não tem milícia, pelo menos, né? Mas é interessante essa coisa do... Porque, assim, o terror, muitas vezes, ele exige coisas gráficas, assim, né? Dependendo se for uma coisa muito gore, sangue, não sei o quê. Mas se você não tem grana, que provavelmente é o caso do diretor de Primeira Viagem, você não tem muitos recursos. Então, eu acho que é isso que força o diretor a ser criativo, e é isso que separa, né, o menino do homem, né? Assim, o cara que realmente vai se tornar um diretor com potencial no futuro, né? Porque se o cara conseguiu se virar e fazer um filme de terror, né, com tão pouco recurso, praticamente ele consegue fazer qualquer coisa.
E sem falar de por que você vai fazer um filme com um monstro que você já conhece? Por que você vai recriar um lobisomem? Cria seu próprio monstro, cria sua própria assombração. No caso de Cronenberg, cada filme desse aí tem uma bizarrice diferente. Então você vê, por exemplo, Videodrome, na época que era o auge de VHS, locadora, transmissão de TV, você vê um filme que é totalmente baseado nessa coisa do... também do body horror, de você pegar essas mutações ligadas à tecnologia, eletrodomésticos, aparelho de TV, e com uma droga experimental, enfim, inventa várias coisas, inventa um roteiro louco e sai filmando. O filme é a história dele, então você pode fazer o que quiser. Ao invés de simplesmente chegar e vou fazer um monstro igual ao do Del Toro. Não, não faz. Cria um
próprio.
Por isso
que eu acho que muitas vezes a falta de recurso é uma coisa boa. Força o cara a ser criativo, né? Pegando o exemplo aí do Play No. 1 de Spielberg, eu achei muito fraco e é um festival de computação gráfica não tão boa assim, na minha opinião. Se talvez, não pra aquela história, mas uma outra história, se tivesse pra Spielberg, tu vai ter essa grana aqui, não pode atrapalhar, porque hoje ele pode fazer o que ele quiser, de financeiro. Isso atrapalha, porque ele mostra demais, e é muita computação gráfica.
Pois é.
Mas hoje em dia o cagurizado quer isso, né?
Também.
Será?
Bom, mas daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse tema, porque estamos chegando aqui a mais um intervalo, aqui no programa Toca o Terror.
Toca o Terror.
E já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca FM. Nosso último bloco aí falando de diretores, alguns consagrados, outros bem famosos, mas que começaram com terror. Então hoje em dia você pode ver que James Wan fazendo grandes produções daí de filmes da DC como Aquaman. Começou lá atrás, bem antes até de Invocação do Mal, que hoje em dia virou essa febre. Annabelle também, muito hypado e, enfim, também uma criação via James Wan. Mas ele começou lá atrás, hoje em dia as pessoas nem lembram direito que é ele, né? Que foi dele esse filme, chamado Jogos Mortais.
É, Jogos Mortais também foi outro filme que nasceu de um curta, né?
Sim.
É, um curta que... Aquele deve ter disponível aí no YouTube.
Tá sim, tá, né? E que, na verdade, o curta é, na verdade, uma cena dos Jogos Mortais, que é o prólogo do filme original. Então, aquela cena lá da armadilha que bota na cabeça lá e o boneco dizendo você vai ter que salvar, cuidado, os jogos começaram, blá, blá, blá. Pronto, começou naquele curta. E a partir de lá da Austrália, pronto, James Wan explodiu pro mundo com aquela produção que é o Big Brother do mal, né?
James Wan e o Liguano, né? Que também é o roteirista e também é um dos atores do filme.
Eu acho que é o Big Brother do bem aquilo ali. Acho o do mal é o que passa na TV.
Depende. Porque os dois têm uma mensagem, assim, bem reacionária também. Então, ou você faz o bem, ou você será punido pelo que você fez no passado.
É uma coisa quase moralista, né? Jogos Mortais, né? Ele julga as pessoas. É um assassino julgando...
Os outros por outros atos menores, assim.
Os outros porque o cara traiu a mulher. Merece morrer.
É tipo, você roubou uma vez um chocolate na loja, então você vai ter que entrar aí no jogo.
Você tirou o pirulito da boca de um menino, você tem que morrer.
Tem um lance que ele tá pra morrer, né? E aí ele pune quem ele acha que não valoriza a vida.
Assim, eu acho que o primeiro funciona. Eu gosto do primeiro, tem uma trilha sonora massa, assim, a revelação.
O primeiro funciona.
Na época foi uma grande revelação.
Sim, sim.
E assim, eu acho que o problema também é como... Até a tradução atrapalha, porque, assim, realmente o filme virou Jogos Mortais, mas não era pra ser jogos, né? A intenção é outra.
É,
a
o original
é ver até que ponto você é capaz de
ir pra sobreviver.
De aguentar pra sobreviver. Então você merece a vida. Só que depois, realmente vira um conjunto de armadilhas cada vez mais. Mas se você voltar pro primeiro, o primeiro é uma sala com dois caras acorrentados. Não tem armadilha e relógio que torce o cara. Isso foi nos filmes depois. Já tem uns 15 filmes, né? Que é uma das vacas mais saudáveis de Hollywood, que continua dando leite.
E olha que o filme original se chama Sol, que é serra em inglês. Então,
que é justamente por conta...
O desafio que eles precisam ter pra
na
isso.
Na verdade, né? Vem mais de Jigsaw. Né, que também, é o nome do... Que seria o nome do psicopata, né? Que é quebra-cabeças. Né? Ou seja, a questão de que cada peça tem um encaixe.
É duplo, né? No caso, tem um duplo sentido.
Faz uma alusão às duas
coisas. E a serra que o cara deixou lá pra... Se você quiser escapar, você vai ter que se decepar.
tem essa alusão às duas coisas, mas que nos filmes seguintes perde um pouco a graça, porque, novamente... É,
quis imitar... E a lógica, né? E o sentido e o bom senso.
Quis imitar Cubo, né? Quis ser o Cubo do Torture Porn, né?
Não, e o pior de tudo, inventa histórias mirabolantes que acabam distorcendo até...
a própria metodologia.
A história original do tipo, o Jigsaw, o cara lá é um psicopata, mas ele tem grana pra construir uma armadilha, um cenário grande e prender pessoas. Só que nos outros dizem, não, mas não é ele, é o pessoal da seita dele. Ah, mas
é
não
a seguidora.
Não é só os seguidores, é uma mensagem que ele deixou gravada pra ser revelada no futuro. Aí, não, mas isso, na verdade, ele já tava morto. Quem fez isso aí foi o verdadeiro Jigsaw. Enfim, né, não dá, né?
O negócio era fazer um filme novo todo ano, baratinho e também pagar muito dinheiro.
Ou fazia logo uma série, né? Já que hoje em dia tudo vira série.
Se então... for série de TV, aí que ia evidenciar a pobreza mesmo.
mas é interessante a carreira de James Bond. Ele acabou... É uma coisa meio Zack Snyder.
Ele fez...
Foi o terror pro super-herói.
Não, ele fez aquele Dead Silence, né? É um filme que o pessoal acha menor. Mas eu prefiro o Dead Silence aos Jogos Mortais da Vida. Saiu aqui no Brasil
Gritos como... Mortais.
Gritos Mortais aqui no Brasil.
Pra pegar carona já, né?
O que é que a galera não pega carona hoje em dia, né?
Aí ele fez um filme que eu acho bem bom, que é um filme de um revenge movie, né, com o Kevin Bacon, que é o Sentença de Morte. Que é dos melhores, pra mim, dos melhores filmes assim, inspirados pelo desejo de matar. Bem bom esse filme. E ele chegou também a fazer um Velozes e Furiosos, né?
É verdade. Teve também um das franquias...
Outra vaca saudável de Hollywood, né?
Enquanto existir estrada e carro no mundo, vai ter Velozes e Furiosos.
E que o próximo vai virar ficção científica de vez, né? Idris Elba é um ciborgue. Já viu palhaçada, eles resolveram...
Enquanto Vin Diesel e companheiros estiverem vivos, né?
E carecas.
Né? Acho que nem precisa mais estar vivo. Depois vai ter holograma, essas coisas, né? A galera
agora,
faz.
Eu acho que talvez já desse pra... Pelo tempo, já dá pra começar a falar do... Dos nacionais, né?
Exatamente.
Dos diretores nacionais que começaram aí sua carreira com o terror, que a gente sabe que não
vários,
é tão...
São vários que começaram com o terror, mas vamos focar em dois aqui apenas por questão de tempo.
Duas gerações bem diferentes, mas enfim, grandes nomes também do horror nacional. Um deles que é Mojica, Zé do Caixão.
Ele começou e permaneceu no terror, né, nesse caso.
É assim, mas...
Jamais saiu.
Ele fez também algumas outras produções,
coisas,
né?
Meio esquisitas aí. É.
E você assistiu esses filmes, claro, pra estudar a carreira Mojica, né?
Não, mas da carreira de Mojica, realmente, o que é importante a gente mencionar são justamente os primeiros clássicos que foram relançados hoje em dia. Você encontra em DVD, você encontra no mercado e até mesmo em streaming. A SP Cine fez também uma parceria aí e colocou em streaming alguns filmes da carreira de Mojica, de terror. Então, o clássico absoluto, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, tá lá também. Um filme maravilhoso que também, mais uma vez, tira leite de pedra, um diretor estreando terror, não é pra muitos.
E
consegue...
a estreia pro mundo de um personagem fantástico, que é o Zé do Caixão. Por favor.
E quem é o próximo diretor?
Rodrigo Aragão, né?
Rodrigo Aragão, que inclusive recentemente criou o seu museu lá no Espírito Santo, que é o seu Museu dos Monstros, uma vez que ele domina em muito a técnica e a arte aí de maquiagem, efeitos.
Fazer criaturas.
Então, no primeiro filme que ele fez, que foi Mangue Negro, que às vezes ainda é exibido em canais de TV a cabo, você encontra a gênese disso daí, de ver um cara que entende as possibilidades de filmar no Brasil com especificidade própria. Então, o que é que tem no Brasil e que não tem em boa parte do mundo e que poderia ser locação de um filme de terror? O mangue. Então, ele que mora lá no Espírito Santo, também numa área litorânea que tem mangue, resolveu inventar lá um.
Mas ele permaneceu no terror ou ele...
Sim.
Ele começou e se manteve no terror.
Exatamente. É um dos poucos cineastas brasileiros que é ainda reconhecido pela técnica de ter feito isso aí, muita coisa de efeito prático, coisa da...
Animatrônica.
Da animatrônica também. Muito... Não é à toa que esse Museu dos Monstros tá aí, porque... Ele conseguiu fazer...
São as criaturas também que ele já usou nos filmes.
De máscaras, de...
Prostéticos, né?
Protótipos, assim, tamanho real, assim, pra filmes. E tão lá.
Olha, eu queria... Eu sei que Mangue Negro, não conta.
Mangue mas... Negro, é, A Noite dos Chupacabras.
Mar né? Negro.
Mar Negro. Fábulas Negras, né? Também antologia. E agora o mais recente, né?
A Mata Negra. A Mata Negra, que teve uma exibição pequena também nos cinemas, mas pelo menos chegou nos cinemas, né? Foi exibido pelo Projeto I7 do Cinemark. Mas que, enfim, breve talvez chegue também nas plataformas de streaming, né?
E DVD também, vai ser lançado em breve.
É. E eu queria... Eu sei que o Seu Museu não conta, mas eu quero falar do nosso Kleber Mendonça Filho, aqui de Pernambuco. Ele começa com o primeiro filme dele, que é um curta-metragem, mas é um filme, que é o Vinil Verde, né? Que é uma adaptação de uma história russa, né?
A Menina do Algodão veio antes, né?
Também. A Menina do Algodão veio antes? Mano, então ele começa melhor ainda, né? Então, ótimo, só reforça o meu ponto. Então ele começou a carreira com terror.
Co-dirigido com o Daniel Bandeira, se não me engano.
É, então o primeiro solo é o Vinil Verde. Então o Fred tá certo.
Então, e aí ele claro, ele tem uma carreira agora consolidada, né? Mas os filmes dele, você pega Aquários e pega O Som ao Redor, e tem cenas, né, que não são de terror, mas que são perturbadores, são insólitos, no mínimo, né? Tem algo de terror ali. É, em muitos dos filmes dele. E parece que ele vai voltar agora com um filme novo, que é o Bacurau, né? Que é um filme de terror que ele há muito tempo que ele promete fazer.
É, vamos aguardar também que o mercado e as próprias leis de incentivo ajudem também a manter a produção nacional, independente de gênero, seja terror, drama, comédia.
Claro.
Enfim, seja continuar a fazer, porque o mercado do audiovisual não é brincadeira. É diferente do que muita gente pensa, que é só simplesmente chegar, dar uma grana e tá tudo pronto. Não, pelo contrário, é produção, muito trabalho. É geração de renda também para muita gente que vive disso e trabalha no ramo. Então não é à toa que a indústria norte-americana de cinema é uma das maiores do mundo, que emprega bilhões, e é só ver nos créditos finais de filmes como Vingadores uma lista enorme de gente que está lá trabalhando nesses filmes e que obviamente recebeu. E quando você vê a bilheteria, as cifras todinha, você esquece um pouco disso, mas lá na ponta tinha gente trabalhando na técnica, na parte de luz, som,
comida, vendendo comida.
Tudo. O cinema é uma das poucas, uma das poucas artes assim que você consegue envolver muita gente simultaneamente para um produto final. Assim.
Inclusive indiretamente, né?
Exato. Mas bem, a gente falou bastante disso aí e só temos aqui a agradecer a presença de Fred, mais uma vez, ter vindo aqui a esse programa.
Eu que agradeço.
E a todos os ouvintes aqui do programa Toca o Terror na Rádio Freicaneca FM. Voltamos semana que vem, sempre às 8 da noite na segunda-feira e aos sábados nossa reprise à 1 da tarde. Obrigado, gente. Entrem lá em tocoterror.com e deem lá seu like e vejam nossas novidades. Eu sou Jamerson de Lima e aqui ao meu lado...
Geraldo de Fraga.
Oswaldo Neto.
Frederico Toscano.
Obrigado, gente, e até semana que vem.
Toca o terror.